No primeiro dia das Paralimpíadas, Brasil já conquista duas medalhas. Atletas têm incentivos do governo federal.
Maior aprendizado em sala de aula. Melhora o desempenho e rendimento escolar dos alunos dos primeiros 5 anos do ensino fundamental no país.
E para melhorar índices de outros anos da educação básica, o governo vai reforçar políticas públicas e modificar o currículo do ensino médio. Segunda-feira, 8 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite. Quinta-feira, 8 de setembro de 2016. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil entra nas Paralimpíadas com uma meta ambiciosa, ficar entre os 5 primeiros no ranking geral de medalhas.
E logo no primeiro dia de provas, nossos atletas mostraram que vão em busca desse objetivo. Já foram 2 medalhas conquistadas, 1 ouro e 1 prata.
Odair Santos foi prata nos 5 mil metros para deficientes visuais e Ricardo Costa foi o vencedor no salto em distância para cegos.
Para chegar a estas conquistas, nossos atletas tiveram o apoio do governo federal por meio do Bolsa Atleta.
A primeira medalha do Brasil nos Jogos veio pela manhã, com a prata do paulista Odair Santos, na prova de 5 mil metros no atletismo. Foi a 8ª medalha dele em Paralimpíadas.
Todo atleta que começa no esporte sonha um dia disputar uma Olimpíada, uma Paralimpíada, e sendo dentro de casa o sabor é muito especial. E conquistar a primeira medalha para o país, sem dúvida nenhuma, é um feito que vai ficar marcado na minha memória e eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade.
E para chegar a essas conquistas, o Dair conta com o apoio do Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte.
O apoio do governo com o Bolsa Atleta é fundamental. Através desse apoio, nós conseguimos realizar treinamentos, várias outras coisas, né? Ter um suporte. E sem ele, sem dúvida, ficaria muito complicado.
Ainda nesta quinta-feira, foi a vez de Ricardo de Oliveira conquistar o primeiro ouro do Brasil no salto em distância. Ele atingiu a marca de 6 metros e 52 centímetros. Assim como o Dair, Ricardo também recebe apoio do Bolsa Atleta, um benefício que contempla 90% dos competidores brasileiros dos Jogos Paralímpicos. Ney Pereira, do Rio de Janeiro. A Voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E a abertura oficial das Paralimpíadas foi marcada por uma cerimônia grandiosa e emocionante na noite de quarta-feira no Maracanã.
Teve roda de samba, dança, hino nacional executado pelo maestro João Carlos Martins.
E das mãos de Clodoaldo Silva, dono de 13 medalhas paralímpicas, foi acesa a pira.
Tudo isso foi presenciado pelo presidente Michel Temer e também assistido por cidadãos de todo o mundo.
No Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer recebeu chefes de Estado, autoridades estrangeiras e membros do Comitê Paralímpico Internacional, que vieram participar da abertura dos Jogos Paralímpicos. De lá, eles seguiram juntos para o Estádio do Maracanã, palco da cerimônia de abertura. Temer declarou abertas as Paralimpíadas. No Boulevard Olímpico, na zona portuária da cidade, a cerimônia foi transmitida nos telões de alta definição. Militares das Forças Armadas auxiliaram na segurança. O estudante carioca Lucas Salles foi um dos que assistiram à abertura por lá.
Está muito bonita, muito bonita, muito bem preparada, muito bem organizada, um exemplo para o mundo.
E assim como nas Olimpíadas, os telões do Boulevard Olímpico vão transmitir, além da abertura e do encerramento, as principais competições das 23 modalidades paralímpicas. A zona portuária foi revitalizada, um dos legados dos Jogos no Rio. O jornalista Carlos Eduardo Livino, que também assistiu à abertura no Boulevard, conta o que achou do local.
O Boulevard Olímpico faz o Rio de Janeiro reviver, faz o Rio Antigo reviver, faz a gente rever o mar, rever a Baía de Guanabara, revela uma série de prédios lindos, históricos, que estavam escondidos pelos carros, enfim, torna a cidade mais bonita.
Além das transmissões, o Boulevard Olímpico conta com programação diária de apresentações artísticas até o fim dos Jogos Paralímpicos. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E os Jogos Paralímpicos são uma oportunidade para promover o turismo acessível às pessoas com deficiência.
Ações adotadas pelo governo federal, como o lançamento de publicações e ferramentas voltadas a turistas e empresários do setor, estão ajudando a ampliar o número de viajantes com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.
Um aplicativo para avaliar a acessibilidade dos locais turísticos, lançado pelo Ministério do Turismo em 2014, já conta com mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados em todo o país. Segundo o ministro interino da pasta, Alberto Alves, sensibilizar a cadeia do turismo para as necessidades das pessoas com deficiência é uma das metas do governo.
A ideia é dar mais autonomia à pessoa com deficiência, para que ela organize a viagem pelo nosso país e traçar um roteiro adequado às suas necessidades.
E nós resolvemos testar o aplicativo Turismo Acessível e conferir de perto as informações. Um dos locais avaliados aqui no Rio de Janeiro é o Centro de Tradições Nordestinas, mais conhecido como Feira de São Cristóvão. A ferramenta informa que o local conta com equipamentos de acessibilidade. Ainda no estacionamento, encontramos vagas destinadas a pessoas com deficiência. Dentro da feira, corredores largos e a maioria das barracas com rampas de acesso. Quem avaliou, acertou. E quem ainda não estava adaptado, já está. No meio do passeio, flagramos uma das lojas instalando rampas para o acesso de cadeiras de rodas. Paulo Vinícius Alfradique, um dos donos do negócio, conta por que resolveram adotar a medida.
A nossa necessidade de estar colocando a acessibilidade foi porque limitava muito do cadeirante, né, quem tinha esse tipo de deficiência, de estar acessando o interior da loja, conhecendo o restante das mercadorias, um pouco da cultura nordestina que a gente passa aqui dentro.
Os banheiros também são adaptados, com barras que auxiliam as pessoas com deficiência. E segundo o gestor da Feira de São Cristóvão, Marcelo Fraga, o projeto é instalar ainda mais mecanismos de acessibilidade.
Vem agora uma outra parte, que é a questão da sinalização visual. E para aqueles que não têm a visão, nós teremos ainda a sinalização em braille.
O aplicativo Turismo Acessível é gratuito e está disponível nas principais lojas dos sistemas para smartphones. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E com os Jogos Paralímpicos, recomeçou a restrição do espaço aéreo no Rio de Janeiro.
O controle é feito por cerca de 80 pessoas que se revezam 24 horas. Eles monitoram, observam e coordenam o tráfego de aeronaves na área próxima aos locais de competições.
Até o dia 19 de setembro, o espaço aéreo do Rio de Janeiro está dividido em três áreas. Na área branca, o monitoramento é mais brando. Na amarela, existe um esquema de alerta. E na vermelha, aquela que fica sobre os locais de disputa, só podem voar aeronaves com autorização expressa do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. O brigadeiro do ar, Luiz Ricardo de Souza Nascimento, coordenador da sala master, de onde o espaço aéreo é monitorado, explica como vai ser a abordagem das aeronaves que descumprirem regras.
Se uma aeronave infringir a regra que está colocada hoje, existem procedimentos de gradação de medidas que poderão chegar até o tiro de detenção dessa aeronave, se ela descumprir todo o processo. Mas isso seria um caso muito extremo.
O esquema de restrição aérea é igual ao aplicado entre 24 de julho e 21 de agosto, durante os Jogos Olímpicos, quando 29 aeronaves foram interceptadas e nenhum problema grave foi registrado. Segundo o coordenador da sala master, as ocorrências mais comuns foram helicópteros sem plano de voo autorizado e drones não dirigíveis.
Existem casos de drones que poderão estar voando ali autorizados, mas se a população usar algum tipo de equipamento que não esteja nessa relação, terá o seu equipamento apreendido, sim, porque não está autorizado nenhum tipo de voo de drone, a não ser os que são colocados em prol da segurança da defesa aérea.
Paraquedas, parapentes, balões, dirigíveis e ultraleves também entram nas regras de restrição. Em casos de descumprimento, podem ser interceptados e apreendidos. As medidas de segurança não vão causar impacto sobre os aeroportos, que continuam com pousos e decolagens mantidos sem nenhum transtorno aos passageiros. Reportagem Alessandra Bastos.
7:10.
Melhorou o desempenho dos estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental no país. É o que mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
O índice é o principal indicador da qualidade do ensino no Brasil e leva em conta dados como aprovação e desempenho escolar dos alunos.
O IDEB também estabelece metas que devem ser atingidas por escolas, municípios e estados.
Numa escala de 0 a 10, o índice de desenvolvimento do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental alcançou 5,5, superando a meta fixada pelo Ministério da Educação, que era de 5,2. Mais de 74% das escolas do país conseguiram esse resultado. O IDEB é um indicador que avalia o desempenho e o rendimento escolar dos estudantes nas redes pública e privada, como explica o ministro da Educação, Mendonça Filho.
Nos anos iniciais, eu acho que sofre um impacto positivo de algumas ações na área de reforço de alfabetização e a agregação de um ano a mais na educação de nível fundamental. Mas a gente tem que entender que mesmo alcançando as metas nos anos iniciais do ensino fundamental, de um modo mais geral, a educação brasileira precisa de cada vez mais mobilização dos governos, da sociedade, para que a gente possa avançar.
Já os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não alcançaram as metas do MEC. E para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo pretende reforçar as políticas públicas e fazer uma reformulação no ensino médio brasileiro. Segundo o ministro Mendonça Filho, a ideia é pedir urgência para a aprovação de um projeto de lei que propõe a mudança do currículo dos 3 anos finais da educação básica.
Nós entendemos que se porventura a pauta do parlamento estiver bloqueada, o presidente da república poderá até editar uma medida provisória das modificações na educação de nível médio no Brasil.
A professora de matemática, Andréia Lopes, dá aula numa escola pública de Brasília e acredita numa mudança de abordagem do professor para melhorar o aprendizado dos alunos.
Uma formação mais humanizada, uma formação mais didática, vamos ensinar de uma maneira prática. Então, assim, eu participo muito de cursos que faz com que essa metodologia alcance os alunos.
Os dados do IDEB são divulgados a cada 2 anos. Os números da avaliação feita em 2015 estão disponíveis em ideb.inep.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
Mais transparência na prestação de contas de candidatos, partidos e coligações nas eleições municipais deste ano.
A Receita Federal vai apoiar o Tribunal Superior Eleitoral para identificar possíveis irregularidades, como despesas de campanha em valores superiores aos permitidos e uso de laranjas na contratação de fornecedores ou prestadores de serviço.
Pelo acordo, o Tribunal vai fornecer dados que vão poder ser cruzados com a base da Receita Federal.
A ideia é fazer cumprir as novas regras da lei eleitoral e evitar qualquer ilegalidade tributária de candidatos, partidos políticos, fornecedores e prestadores de serviços de campanha.
O objetivo do acordo é apoiar o tribunal na qualificação de indícios que caracterizem, por exemplo, despesas de campanha em valores superiores ao legalmente permitidos. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o acordo faz parte de um esforço do TSE para que a legislação seja cumprida.
É necessário também que a prestação de contas deixe de ser um faz de contas. E nós estamos nos esforçando para dar boa execução as leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional.
A nova legislação estabelece que somente pessoas físicas doem dinheiro para campanhas eleitorais. A doação é limitada a 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador no ano anterior à eleição. Segundo Jorge Rachid, caso seja detectada alguma irregularidade, o candidato sofrerá sanção.
Neste trabalho é que poderá culminar, inclusive, eventualmente, na suspensão da imunidade de partidos políticos.
As campanhas também poderão ser financiadas pelo fundo partidário, composto por multas eleitorais e verba do Orçamento da União. De acordo com o TSE, o fundo partidário destina pouco mais de 819 milhões de reais para 2016. O projeto de lei da mini-reforma eleitoral foi aprovado no ano passado. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
Termina hoje o prazo de validade de duas medidas provisórias editadas logo no começo do governo de Michel Temer, em maio. Elas foram aprovadas pelos deputados e agora estão sob avaliação dos senadores.
Uma das medidas foi a que diminuiu o número de ministérios do governo e a outra cria um programa de investimentos no país.
A medida provisória da reforma administrativa reduziu as 32 pastas do governo da ex-presidente Dilma Rousseff para 23 ministérios no governo do presidente Michel Temer, que depois ainda recriou o Ministério da Cultura. A outra medida provisória é a que criou o Programa de Parcerias de Investimentos, que tem a meta de transferir setores da infraestrutura para a exploração da iniciativa privada. As medidas já foram aprovadas na Câmara e agora precisam passar pelo Senado. O governo estuda uma estratégia caso elas não sejam votadas ainda hoje. É o que explica o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima.
Nós avaliamos que essas medidas estão vencendo exatamente porque foi um calendário muito complicado. Houve impeachment, sessão que paralisou o Congresso durante 5 sessões consecutivas e se eventualmente não tivermos quórum por conta do feriado, apesar do esforço que estamos fazendo, há a possibilidade de se substituir antes que ela vença as medidas provisórias, como de resto já foi feita numa medida provisória. Me parece que tratava da questão da agricultura, não lembro o nome, o número, mas já foi feito. Não é esperar vencer, seria substituir, isso já está pacificado.
As medidas provisórias têm poder de lei assim que são editadas pelo presidente da República, mas precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado num prazo de 120 dias, se não perdem a validade. Caso isso ocorra, o governo não pode editar no mesmo ano outra medida provisória com a mesma proposta. Reportagem Paulo Lula Sálvia.
Momento Social.
Cada família que faz parte do programa Bolsa Família recebe em média cerca de R$ 185 por mês.
Mas o programa não tem um valor fixo para todo mundo. Algumas famílias recebem mais, outras menos. E isso gera muitas dúvidas.
Este é o assunto do Momento Social desta semana. A Mirlane Ferreira da Silva é moradora de Ceilândia, no Distrito Federal.
Ela é mãe de 3 filhos e quer saber por que alguns vizinhos que têm menos filhos que ela recebem um valor mais alto do benefício. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde.
Ministro, eu queria saber por que tem gente que tem menos filhos do que eu, que tenho 3 filhos, recebe Bolsa Família mais do que eu que sou mãe solteira, recebo pouco.
A diferença no Bolsa Família, Mirlane, cada família tem um perfil, né, e é calculado de acordo com esse perfil. Primeiro, pela renda que essas famílias têm, anterior a receber o Bolsa Família. Se é uma renda muito baixa, o Bolsa Família complementa a renda, então ele dá um valor maior. Quanto mais baixa a renda da família, maior é o valor que ela recebe. E pelo número de crianças, o número de jovens também que tem na família. Às vezes tem família com 8, 10 crianças e jovens, então essa família ganha mais, né? Ela tem um valor maior. A média do Bolsa Família no Brasil é R$ 185 por família, com o aumento que nós vemos agora. Um aumento de 12,5%. Antes era R$ 162,00 a média por família. Mas tem famílias que podem ganhar até R$ 900,00, R$ 1.000,00. E tem famílias que podem ganhar menos do que R$ 185,00. Isso depende da renda anterior.
E você, também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente.
O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br e do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe! 7h19.
Faltando menos de 2 meses para as provas do Enem, estudantes de todo o país podem testar os conhecimentos fazendo o terceiro simulado do Exame Nacional do Ensino Médio.
O simulado é de graça, com 80 questões elaboradas com a mesma metodologia do exame.
O teste pode ser feito até domingo, dia 11 de setembro, pela internet.
O estudante de Brasília, Leonardo Paiva, de 17 anos, já sabe que profissão seguir. Ele quer ser médico. E esse desejo já vem de muito tempo.
Eu acho que por influência da família, uma vocação pessoal mesmo e um interesse pela área da saúde e por lidar com pessoas também.
Para realizar esse sonho, Leonardo pretende obter uma boa nota no Enem e entrar numa universidade pública. Ele já está se preparando para fazer o simulado que testa os conhecimentos e treina os alunos para o exame. O professor da escola onde Leonardo Leonardo estuda, Martiniano Montalvão Júnior, explica como a ferramenta A Hora do Enem, desenvolvida pelo Ministério da Educação, auxilia nos estudos dos alunos.
Como o próprio nome já diz, é uma simulação das reais circunstâncias que ele vai encontrar no momento que ele for fazer o exame propriamente dito. Quanto mais situações semelhantes ao exame ele encontrar, mais habilitado ele vai estar para a prova.
Estudantes de todo o Brasil têm até o dia 11 de setembro para fazer o terceiro simulado do Enem. O teste é de graça, feito pela internet e segue a mesma metodologia de elaboração do exame. O aluno tem 4 horas para resolver 80 questões, a maior parte inéditas. Para fazer o simulado, basta ter acesso à internet e abrir a página Hora do Enem Tudo Junto, .mec.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
7 de setembro. Somos todos Brasil.
E nessa quarta-feira, dia 7 de setembro, o Brasil completou 194 anos de independência.
Em todo o país, militares, estudantes e cidadãos participaram de desfiles pelas ruas.
E na capital federal, mais de 25 mil pessoas foram à esplanada dos ministérios para assistir ao desfile.
A festa teve, além das atrações tradicionais, como a Esquadrilha da Fumaça, homenagens à participação dos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
O aquecimento foi ao som de Brasileirinho. Instrumentos, equipamentos e integrantes prontos, o presidente Michel Temer deu início ao desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios.
Solicito a Vossa Excelência autorização para dar início ao desfile cívico-militar. Autorização concedida.
O desfile começou com os atletas militares que participaram das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eles fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas. Eram quase um terço dos atletas que compunham a delegação brasileira e ganharam 13 das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal também homenagearam os jogos com a apresentação de modalidades esportivas. A banda dos Dragões da Independência deu o tom do desfile. E não tem desfile de 7 de setembro sem a apresentação dos militares da ativa. Em terra, tropas a pé, em carros, tanques e a cavalo demonstraram o potencial das Forças Armadas. Cerca de 2.400 militares participaram do desfile, que também contou com a presença de integrantes da polícia e do Corpo de Bombeiros. A famosa pirâmide humana, que tem o recorde mundial de homens sobre uma moto, também marcou presença. No céu, o som dos caças e das aeronaves levantou o público. E foi olhando para cima que o público terminou de ver o desfile. Lá no alto estava a Esquadrilha da Fumaça, que dispensa a apresentação. O público saiu satisfeito.
Excelente, belíssimo. Desfile a nível de primeiro mundo.
Maravilhoso. Amei.
Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, 25 mil pessoas foram à Esplanada dos Ministérios em Brasília assistir o desfile. Reportagem Luana Karen.
Já está disponível para consulta o quarto lote de restituição do imposto de renda deste ano.
O valor vai ser depositado a partir do dia 15 de setembro na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.fazenda.gov.br
ou ligue para o Receita Fone no 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
No primeiro dia das Paralimpíadas, Brasil já conquista 2 medalhas. Atletas têm incentivos do governo federal.
Maior aprendizado em sala de aula. Melhora o desempenho e rendimento escolar dos alunos dos primeiros 5 anos do ensino fundamental no país.
E para melhorar índices de outros anos da educação básica, governo vai reforçar políticas públicas e modificar o currículo do ensino médio.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EPC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.